Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Ana Elisa Garcia. Ana Elisa, bom dia!
Bom dia a todos e todas. Agradeço mais um convite do Faixa Livre e um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado, Ana, por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ana, o total estado de anomia pelo qual o país passa atualmente tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. A falta de um projeto de país que privilegie as classes mais pobres da população, aliada a um conservadorismo ideológico e uma postura frequentemente autoritária, nos colocam em uma condição calamitosa justamente durante a pandemia do novo coronavírus, que é constantemente negada pelo mandatário. Juntando todos esses ingredientes da tragédia brasileira, como é que você analisa esse um ano e meio do ex-capitão do Exército no cargo máximo da República?
Bem, acho que a avaliação que é possível dar nesse momento é a de catastrófico, né? É uma situação que acho que ninguém realmente imaginou estar vivendo, né, em 2020, na maior economia da América Latina, num país de porte continental como o Brasil, importância mundial como o Brasil é, né, e nunca deixou de ser. A avaliação, que acho que é senso comum entre 70% de nós, para usar aí o número cravado que hoje se usa, é de ruim, péssimo, eu diria catastrófico, né? O que nós, evidentemente, não podemos dizer que não sabíamos, né? Isso já estava, né, colocado sempre, e não só desde a campanha, né? A saída bolsonarista da crise em que vivíamos no período pré-campanha, é uma saída de natureza, eu vou usar um termo que tem base no Antônio Gramsci, é uma saída cesarista, né? O que é a ideia do Gramsci de cesarismo, né? É quando eventos catastróficos, críticos, de crise, né, em que nenhuma força política A, nenhuma força política B conseguem acordar e consensuar numa solução, abre-se um buraco, um flanco, para uma saída de força política C, de personalidade heróica, né? É uma solução de acordo com o Gramsci, arbitral, né, em que se confia numa personalidade aventureira, heróica, né, que messiânica, para usar o termo do próprio Bolsonaro, em se confia essa personalidade à saída de uma situação política, histórica, social, que é caracterizada pela catástrofe, pelo não equilíbrio, pelo desequilíbrio completo e catastrófico entre forças sociais. Então é aí a saída que foi feita, né, pelo Brasil, pelas diferentes forças políticas, econômicas e sociais. Evidentemente, a gente sabe que a oposição foi feita, né? Nós não podemos dizer que não resistimos, né? Você deve se lembrar bem do Ele Não, da campanha gigantesca de milhares de pessoas nas ruas, em setembro de 2018. Antes disso, né, todas as tentativas que foram feitas também de rua, de manifestação, para buscar conter o golpe parlamentar, mas não houve saída diante da falta de legitimidade que, ao final, tiveram os partidos tradicionais diante da crise político-representativa e a crise econômica, né? O Bolsonaro foi um candidato que tentou se perfilar na ideia do antipolítico, né? O antipartido, antipolítica, mas na verdade ele não é só nem só político, ele tem a sua própria forma de fazer política, que é absolutamente enraizada, né, alguns diriam nos porões da ditadura, né, nos baixos escalões das forças armadas e das forças policiais, né, dos baixos escalões no sentido de ser as bases, né, é o vigia da esquina, é o guarda, é o soldado que não alcançou ainda uma alta patente, né? Isso vem, como alguns vão observar, mais estudiosos das Forças Armadas, gerando cisões, né, dentro das próprias forças.
Ana, o Bolsonaro diversas vezes tem flertado com posicionamentos que atentam contra a ordem democrática. Não são raras as ocasiões onde entidades da sociedade civil foram obrigadas a lançar notas em repúdio às atitudes do presidente. Me parece cada dia mais evidente que esses arroubos autoritários do chefe do executivo não passam de bravataria. E não porque ele não tenha vontade de instaurar uma ditadura no país, mas sim porque o establishment não coloca essa possibilidade no radar. Não seria viável para os planos daqueles que de fato detêm o poder político e econômico no país. Você observa essa porta do autoritarismo ainda aberta no Brasil na gestão de Jair Bolsonaro, Ana?
Sim, por quê? Porque qual é o modus operandi de governar, né, estabelecido pelo governo Bolsonaro e por ele em particular? É o estado permanente de crise, né? Não há intenção, essa ingênua expectativa que todos nós temos em algum momento de seguinte: quando é que isso tudo vai parar? Quando é que vai se estabilizar? Essa angústia constante, permanente, que ora é mais, porque de fato há uma crise muito grande, ora é menos, mas ela está lá, porque a cada semana, a cada dia, a cada momento, você vai vivenciar um escândalo, ou um absurdo, ou algo inusitado, que nos deixa num estado permanente de crise, criando um ambiente em que qualquer momento virá um efeito, uma ação, um ato que vai estabilizar, que vai nos tirar dessa permanente crise que estamos vivendo. Então, a permanente crise não é intencional, ela tem muita intencionalidade. O que, por outro lado, não está claro é o como isso se daria. Porque o que nós temos vivido é a crescente militarização do executivo. Né? O executivo ele está sendo totalmente preenchido, né? Por quadros militares. Militares não tão, vamos dizer assim, dos setores mais nacionalistas e soberanistas, mas militares das suas alas mais aliadas aos Estados Unidos, né? Os militares sempre tiveram essas duas, ao menos essas duas divisões, né? Alas mais nacionalistas, mais ligadas inclusive a grandes projetos nacionais científicos, né? Como, por exemplo, Angra e toda a discussão nuclear, a ideia de, né, soberania e nacionalismo, né? Com uma ala que é muito mais do que isso, está na luta e na frente anticomunista, né? E esta é a que mais esteve sempre, desde lá da Guerra Fria, aliada aos Estados Unidos, e é essa que hoje ocupa o governo. Não está claro se essa contínua ocupação do executivo por militares já é, vamos dizer assim, o caminho, né, de instalação de uma forma de golpe, ou se isso viria de outra forma. O que, por outro lado, é importante ressaltar é que, para os setores amplos do establishment, né, como você colocou, que dizem respeito aos setores econômicos, ao agronegócio, ao setor financeiro, né, para esses, o que importa efetivamente é que as medidas econômicas sejam mantidas a seu favor. Saiu um artigo no Valor de ontem, eu não tenho certeza se foi ontem, mas muito, achei muito importante, que é entrevistas, né, falas, citações de pessoas do mercado financeiro, dizendo que o que importa realmente é que não seja realizado o impeachment, que se segure isso, que haja em alguma momento, de alguma forma, uma estabilização política para que as tais famosas reformas sejam feitas, né? E agora a reforma que está à frente é a administrativa, né? O enxugamento aí do poder do serviço público, né? O título da matéria foi de ontem, é o seguinte: apesar de ruídos, investidor vê política com sangue frio. Então, nesse sentido, o apoio do, tô lendo a matéria, o apoio do Centrão ao governo e a popularidade resiliente amenizam preocupações vindas do mercado financeiro, porque preferem, mesmo com Bolsonaro, a estabilização política e a implementação das reformas em favor desses setores econômicos, né? Além dessa administrativa, o que está à frente são as contínuas privatizações e as alterações dos marcos regulatórios para permitir as privatizações. Então, agora foi a concessão do saneamento e em breve virão outras, né? Acho que essa é a agenda que ao final importa e não importa, né? Não vão importar outras questões que levam ao total descrédito, né, do Brasil, tanto perante sua própria sociedade quanto lá fora.
Curiosamente, essa ampliação dos discursos ameaçadores do presidente acabou unindo uma série de figuras dos mais diferentes matizes ideológicos em favor da nossa democracia. Personagens como Fernando Henrique Cardoso, Flávio Dino, João Dória, Guilherme Boulos e muitos outros cerraram fileiras. Como era de se esperar, isso provocou uma série de polêmicas, em especial no campo progressista. Gente dizendo que não se pode estar ao lado de quem lutou pelo golpe na ex-presidente Dilma Rousseff e pela prisão de Lula. Eu gostaria de sua avaliação para essas frentes democráticas controversas. É hora de se estar ao lado desses neoliberais? Se no campo da retórica o Bolsonaro percebeu que não deve ter sucesso, não só pela oposição a esse tipo de postura da sociedade, mas porque os nossos claudicantes poderes parecem dispostos a defender a democracia, no cenário da política ele tem se tornado aquela figura pragmática que sempre foi durante os 28 anos como deputado federal. Os acordos espúrios com o baixo clero, algo que ele jurou durante a campanha que não faria, seguem a todo vapor na tentativa de formar uma base parlamentar que lhe dê segurança para aprovar matérias e se livrar de um hipotético processo de impeachment. A grande questão, Ana, é que as provas de ilícitos do presidente e seus aliados estão ficando cada dia mais latentes, especialmente nesse escândalo das fake news. Você acha que o Centrão segura essa bronca caso o Rodrigo Maia leve à frente um desses muitos pedidos de impedimento que estão sobre sua mesa? Esse pessoal vai se comprometer diante de uma figura tão impopular como é o Bolsonaro?
Sim, eu acho que vai se comprometer. Este chamado Centrão, na verdade, é muito heterogêneo, né? São vários partidos de centro-direita, alguns centro-esquerda, no sentido trabalhista. Ele é muito heterogêneo, né? Alguns deles estão fortemente aliados a esses setores econômicos, outros menos. São grupos de interesse, na verdade, que vão, como sempre fizeram, operar por meio da ocupação, né, desses cargos públicos, né, traçando assim a sua permanência, né, no poder quase que constante, apesar de não serem diretamente eleitos. E como eu já mencionei na última pergunta, o que mais importa para esse chamado establishment, se a gente quiser trazer, mais especificamente esses setores econômicos, como do mercado financeiro, é que não há, até agora, uma acusação que incrimine, diretamente a pessoa de Jair Bolsonaro. Então, se for pegar aqui ali um dos filhos, como o caso do Flávio Bolsonaro, outras questões que vão, atingir apenas indiretamente, né, Jair Bolsonaro, não haveria, né, risco de um impeachment. Então, eles estão apostando nisso. Esta é também a posição do Rodrigo Maia, quem efetivamente vem, respondendo a esse mercado financeiro, né? Vamos lembrar que Rodrigo Maia é o responsável por ter efetivamente tocado a reforma da Previdência e conseguido fazê-la aprovar, que era, na verdade, a grande agenda inicial, né, dos atores do mercado. Então, não havendo uma acusação e uma prova direta contra a pessoa, né, do presidente, dificilmente, ao meu ver, neste momento, esse pedido de impeachment vai ser levado a, os pedidos de impeachment serão levados à frente por conta dessas forças que compõem o que a gente chama de um Estado ampliado, né? São as forças do mercado que, na verdade, atuam como instâncias de poder. E, ao meu ver, o chamado Centrão, esse grande grupo heterogêneo de partidos políticos, vai continuar operando de modo muito pragmático, garantindo seus interesses frente a um país que se afunda, literalmente, né, com um número de mortos gigantescos nessa pandemia.
Essa versão, digamos assim, mais light do Bolsonaro não impediu novos vexames, em especial no Ministério da Educação. Tivemos aquela saída conturbada do ministro Abraham Weintraub, que fugiu para os Estados Unidos por conta daquele inquérito que corria contra ele no Supremo e agora deve passar para a primeira instância por conta da perda do foro. Agora, esse lamentável episódio da saída do Carlos Alberto Decotelli, sem sequer ter tomado posse na pasta, acusado de fraudar o currículo e plagiar dissertação de mestrado. Como é que você acredita que a sociedade observa esse tipo de situação, Ana? Figuras que não demonstram qualquer capacidade técnica e moral para ocupar cargos de tamanha importância na República. Isso de alguma forma não deteriora a imagem do Executivo Federal diante dos brasileiros?
Olha, o que nós temos é que, na verdade, a sociedade brasileira, na sua amplitude, não os setores mais intelectualizados, uma classe média mais ilustrada, Não coloca isso como tão importante ou em primeiro plano. A gente não deve esquecer, porque senão a gente soa também muito elitista, não é? Que o Lula nunca teve um diploma universitário, né? E foi super popular. O que importa não é isso. O que importa é mentir sobre o diploma. Não é não ter o diploma, mas sim mentir sobre. Porque isso mostra uma questão de caráter grave, né? Em especial de figuras públicas, mas de todos, né? Isso é uma forma de corrupção. Isso precisa estar bem claro, né? Mas infelizmente, primeiro, não é só o caso do Decotelli, né? É muito importante enfatizar. Isso, na verdade, foi o caso de vários que hoje estão no governo. Né, o próprio, quem se lembra aí, o Ricardo Salles, né, mentiu que teria estudado numa universidade americana. Se a gente for lembrar, no Rio de Janeiro, o Witzel também manipulou o seu currículo Lattes. Enfim, há um monte de outros, né, que fizeram isso. É uma grande vergonha. Enfim, eu sou acadêmica, então falo aí para minha para o meu público, né? Eu tenho muita clareza sobre isso frente aos meus alunos, plágio, né? A questão aí de mentira de caráter, né? Quando se faz um trabalho científico, tem que estar em primeiro plano, né? Essa é a base do nosso trabalho científico. Mas o que parece, como um todo, é que para a sociedade isso não é, de fato, mais relevante. No caso de Decotelli é mais grave porque ele foi cogitado para a educação, que aí é realmente o lugar onde ele teria que ter, né, a educação formal devidamente comprovada, né? Mas isso não é só o caso do Decotelli, isso é o caso de vários outros, então aí acho também importante não personalizar isso. E mais do que isso não é um valor em si para a sociedade, né? Eu estava me lembrando ontem, né, só para trazer aqui uma anedota, quando lá atrás, né, o Bolsonaro ia tomar posse e as pessoas ainda abertamente falavam, né, que o defendiam, uma tia minha, que claramente votou nele, falou: olha, não precisa ter doutorado, diploma, tem que ter a experiência, né? Quem sabe fazer é aquele que está lá na ponta fazendo. São esses é que vão. Será que não são esses é que vão dar o jeito, né, no Brasil? Então essa é um pouco da mentalidade que nós temos, né? Essa é a mentalidade, na verdade, de uma base do bolsonarismo que nunca saiu dele, do apoio a ele, né? Que é a nossa chamada pequena burguesia, né? São os comerciantes, são os pequenos prestadores de serviço, é o micro e pequeno empresário, né? São os donos aí de restaurantes, são os caminhoneiros, né? Para esses, diploma é coisa de arrogância, né? É coisa de poucos, é coisa de quem. Eles é que sabem fazer, né? Eles é que estão ali no dia a dia. E que não precisam de diploma para ocupar esse, né, para ocupar esses lugares em que estão. E ao mesmo tempo, contraditoriamente, lutam, né, e pagam faculdades particulares ou estão aí tão orgulhosas de ver os filhos ingressando nas universidades públicas por meio da expansão como política pública, né? Do acesso à universidade que foi feito nos governos anteriores. Então é muito contraditória a nossa sociedade, mas o que é certo é que uma grande boa parte, né, dela mantém essa ideia de que não é relevante, né, esse grau acadêmico, esse conhecimento técnico-científico. Para ocupar esses cargos e fazer, vamos dizer assim, política.
Não bastasse essa perda de respeito internamente, no campo internacional o descrédito do Brasil é enorme. De principal liderança da América do Sul, nós passamos a um pária no cenário global. Além de todos esses escândalos que nós já citamos, A comunidade internacional não entende como o Bolsonaro adotou posições negacionistas em relação à Covid-19, levando o país a ser o segundo no mundo com mais mortes pela doença. Se é difícil construir uma imagem de respeitabilidade internacional, Ana, ainda mais complicado é ter de reconstruir, não?
É isso, veja, é muito duro nós vermos que à frente da maior economia da América Latina, de um país de dimensões continentais como o Brasil, como eu já falei, está um grupo minoritário da sociedade brasileira, fanático, lunático, né? Totalmente atuando totalmente fora de preceitos que até agora eram e são básicos, básicos, né, da política internacional. E usam, manipulam, distorcem, né, categorias das relações internacionais, por exemplo, como a não intervenção, a soberania, para seus fins e suas interpretações particulares, né? Ao acusar um suposto globalismo marxista, por exemplo, de estar por trás das preocupações ambientais, né? Ou dos direitos humanos, né? E como nós, enfim, estamos aí vendo, com o ministro Ernesto Araújo e Bolsonaro. O discurso que Bolsonaro fez à frente das Nações Unidas no ano passado, na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele reflete exatamente, né, essas distorções e manipulações que esse grupo minoritário faz, aliado a outros grupos minoritários de extrema-direita internacionais. É bom enfatizar que isso não é uma jabuticaba, né? Não é uma particularidade brasileira. Essas figuras, esse grupo minoritário está muito bem alinhado, né, a outros grupos e figuras de extrema-direita internacional, outros grupos internacionais, que já vinham propagando essas ideias, né, de um suposto globalismo, de uma ameaça comunista. De um patriotismo que, na verdade, não é sobre soberania nacional e atuação dos estados nacionais em prol das suas populações, mas é um patriotismo que, na verdade, retira das populações, dos seus povos, né, os seus direitos, os seus acessos, por exemplo, ao bem público da saúde, e manipula isso para fins próprios. Então, quando o Brasil se coloca, né, negando a pandemia, negando o papel da ciência, negando as instruções, né, de orientação internacional para a contenção da pandemia, o Brasil se coloca fora da iniciativa, por exemplo, multilateral da vacina. Então, o Brasil nega a sua população com um discurso de um suposto patriotismo que não seria então submetido, né, às diretrizes de uma organização internacional como a OMC. O Brasil então, portanto, retira da sua população o direito de ter acesso e de participar das iniciativas, por exemplo, no caso da vacina. Então, é catastrófico, a palavra que eu tenho hoje para dizer, é trágico, né? Isso vai ter implicações para os próximos anos, se quiçá uma década. É muito difícil reconstruir aquilo que se construiu com muita luta, né, ao longo dos últimos anos, como instituições multilaterais, instituições multilaterais regionais, né, como o caso da Unasul, do Mercosul. Tudo isso está sendo ou instrumentalizado para fins particulares ou simplesmente abandonado, né? Então, isso de fato vamos dizer assim, uma tarefa nossa e das próximas gerações enfrentar para conseguir reconstruir.
E no panorama mundial, Ana, como você tem visto as ações das principais lideranças globais a esse momento conturbado que nós temos atravessado? há posturas muito distintas das grandes potências geopolíticas. A China, por exemplo, atuou com responsabilidade e conteve a primeira onda da pandemia com poucas mortes. Já nos Estados Unidos, a tragédia da Covid-19 foi enorme, tanto que ameaça a reeleição de Donald Trump. Qual é a sua análise para esses dois atores?
A crise da Covid-19, ela é muito particular porque ela tem no centro dela os sistemas nacionais de saúde. E isso é, vamos dizer assim, fundamental para entender as diferenciações dos estados e as suas capacidades ou incapacidades de conter e lidar com a crise. É, a gente viu que, na verdade, o sistema de saúde dos Estados Unidos, que é absolutamente privado, ele já estava no centro dos grandes debates nacionais desde, no mínimo, né, desde o governo Obama. Eu diria que é muito antes, mas o governo Obama, ao trazer à frente uma proposta de um novo sistema de saúde em torno do poder público, que é o chamado Obamacare, ele trouxe a discussão sobre o acesso à saúde para o centro do debate político. E isso deslanchou um conjunto de debates e discussões nos Estados Unidos, e inclusive acusações do Obamacare, na verdade, ser o socialismo entrando pela porta dos fundos dos Estados Unidos, né? Como se o acesso, né, mais, vamos dizer, democratizado e público à saúde fosse o sinal de um socialismo. E ao se deparar com uma crise dessa envergadura que atinge particularmente o setor da saúde, os Estados Unidos simplesmente não tinham capacidades nacionais e públicas, né, de lidar com a crise na forma como a China teve, sem contar com os percalços do próprio governo Trump, que é hoje também já consenso de que chegou tarde, atuou tarde, né? Não levou a pandemia a sério no seu início. Então, tomou medidas, né, demasiadamente tarde, e medidas que não surtiram o mesmo efeito. E ao mesmo tempo, né, você vai ter um impacto social brutal, né, na população americana, que vai sair dessa pandemia não só com muitos mortos e muitos doentes, mas profundamente endividada, porque precisa e vai precisar pagar, né, pelo acesso à saúde que teve, e com impactos gigantescos sobre o emprego e a renda. É isso nesse contexto em que já vinha, né, nesse enfrentamento comercial, mas na verdade tecnológico, a China. E a China, por sua vez, ela se constitui e ela se forma enquanto potência com capacidades estatais absolutamente robustas, né? Aí não dá tempo da gente discutir isso, mas é todo um debate em torno das estratégias de desenvolvimento chinesas, né? Que usam e que se baseiam nas suas capacidades estatais cada vez mais ampliadas, né? Ampliadas e capilarizadas. Então, a condição, né, da China de enfrentar logo de início os primeiros surtos do coronavírus são condições que nenhum outro país, ao meu ver, tinha. É claro que há um conjunto de debates sobre questão de números, acesso à informação, a própria atuação do governo chinês também tentando amenizar no início, isso houve, mas ao mesmo tempo a própria capacidade do governo chinês e da sua população de determinar um lockdown e segui-lo, né? Coisa que não é possível em outros países, né? O Brasil, mesmo que quisesse e deveria ter feito um lockdown mais rígido desde o início, a gente sabe que as condições das pessoas nas favelas pobres não é de realmente se trancafiar dentro de casa e de ter acesso à água para poder se higienizar na forma como seria adequada, né? Então a pandemia vai descortinando essas profundas desigualdades nas nossas sociedades e nossos países. Mas o que acontece é que, de fato, as capacidades chinesas foram gigantescas, né? E aí de também investimento em ciência e tecnologia para buscar as formas possíveis de cura, né? Que é o caso da vacina, os diferentes testes com remédio. Então, nós vamos ter aí agora a grande disputa, que é uma disputa tecnológica, né? Nós vivemos a sociedade do conhecimento, né? Uma disputa sobre quem vai conseguir ou quem ou quais os grupos, né? Vão conseguir trazer, né? A vacina à tona e testá-la e conseguir implementá-la, e quem vai deter ou não as patentes, né? E o uso dessa vacina, né? Muitos estão dizendo que se isso for feito pelos Estados Unidos, né, evidentemente a tendência é que isso não seja socializado e que o custo dessa vacina, por conta da propriedade intelectual, será altíssimo, ao passo que se for feito pela China ou outros países ou esse conjunto em torno da OMS, isso terá outro desdobramento. Eu acho que é uma ideia razoável diante do histórico dos Estados Unidos, se a gente lembrar das epidemias anteriores, em particular do HIV/AIDS, né? E como, na verdade, as patentes dos medicamentos HIV/AIDS foram objeto de grandes disputas internacionais, em que, naquele período, o Brasil era um protagonista para buscar saídas junto às organizações multilaterais, naquele período, particularmente a Organização Mundial de Comércio, para produzir, né, de forma genérica os medicamentos contra o HIV/AIDS, e se juntou a outros países, como a Índia, para conseguir romper determinados preceitos da propriedade intelectual para esses medicamentos junto à OMC. Hoje o Brasil não terá nem força e aparentemente nem vontade política de entrar nesse tipo de disputa.
Diante dessa pandemia de coronavírus, Ana, que só terá fim de fato quando uma vacina for descoberta, o que só deve acontecer no ano que vem, como você analisa que o mundo deverá ficar? Você acredita que teremos sociedades mais responsáveis socialmente ou esse liberalismo econômico deve seguir dando as cartas?
Olha, o mundo pós-pandemia, a gente obviamente não tem como prever, mas o que nós podemos fazer é olhar para as tendências da atualidade que já apontam, né, para as relações sociais e internacionais do mundo que virá quando a gente tiver esse cenário pós, né, pandemia. Um dos elementos importantes, então eu vou destacar alguns, né, só para que são grandes debates, ao meu ver, né? Quais são os grandes debates? Um deles é o seguinte: o neoliberalismo, ele destruiu os sistemas públicos de saúde, de acesso à água, de saneamento, de moradia, né? Em alguns países de forma muito mais grave, em alguns países de forma um pouco menos grave, mas a pandemia, ela revela como é que o neoliberalismo, na verdade, gerou grandes crises e não tem capacidade de responder ao tipo de problema que nós encaramos hoje, né? O primeiro deles, evidentemente, é o acesso à saúde, às infraestruturas hospitalares, ao médico, ao medicamento, né? Isso tudo nas mãos privadas, né, gera crises sociais gigantescas, né, nesse contexto da pandemia. Como eu disse, os Estados Unidos ficou muito evidente, mas isso também ocorre em outros países. Mas, para além do próprio sistema de saúde, né, os outros aspectos que a pandemia nos colocou, que é, por exemplo, ficar em casa. Mas, ora, quem não tem casa? E quem tem uma casa que já é uma aglomeração de familiares? Quem não tem água em casa? Né? A gente, por exemplo, eu estava lendo um pouco mais sobre a África do Sul nesse enfrentamento à pandemia. O governo sul-africano teve que instalar tanques de água nas ruas das favelas, dos townships sul-africanos, que a população não tem acesso à água. E ainda assim é insuficiente o número de tanques que foram instalados, né? Vários vem comentando. Então, um primeiro aspecto é a evidente incapacidade dos preceitos neoliberais de responder às necessidades econômicas sociais das populações. Isso efetivamente vai precisar e será, né, repensado diante dessa calamidade que nós estamos vivendo. Um outro elemento que eu acho importante ressaltar é o seguinte: o mundo globalizado, ele globalizou as grandes cadeias de produção, né, e de serviços, né, gerando como efeito disso uma grande interdependência entre os países e principalmente entre as grandes potências, né? A relação, por exemplo, China, Estados Unidos, Europa, China, Europa, Estados Unidos, é uma relação de uma extrema interdependência financeira e produtiva, dadas as cadeias que foram, não só China, né, mas todo o leste asiático, que foram construídas nos últimos 20 anos, né, para deixar num patamar mínimo os custos de produção e aumentar o patamar máximo os lucros das grandes multinacionais. Então, isso ficou evidente que não é que o efeito colateral é que qualquer ruptura, né, dessas cadeias vai levar à ruptura das próprias capacidades de lucro e manutenção dessas grandes empresas e, por sua vez, também dos países sede. Então, acho que vai ser repensado, sim, o grau de integração produtiva e financeira que o mundo vivenciava no período pré-pandemia, construída aí nos últimos 25 anos. E, por sua vez, um dos elementos que foram também destacados e que está, ao meu ver, também em debate, é o crescente nacionalismo em resposta a uma crise global. Evidentemente, os casos mais abertos foram esses dos Estados Unidos, que confiscaram, né, materiais de proteção pessoal, tudo aquilo que passava pelos seus aeroportos lá no início da pandemia. Mas há outros também. Eu acho que a tendência mundial será uma volta para si mesmo, de cada um desses países, buscando equilibrar aí os interesses empresariais de produção cada vez mais barata para cada vez maiores lucros, tá? E aí eu acho que o nacionalismo vai uma forma específica de nacionalismo, né, frente aí às instituições multilaterais, ele vai vir a ser, sim, uma tendência.
Ana, eu quero mais uma vez te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Desejar a você um ótimo final de semana e um forte abraço.
Um prazer, espero estar sempre com vocês. Um abraço, fiquem em casa, né, e vamos ultrapassar esse momento político, econômico, social tão difícil que nós estamos vivendo para sair mais forte lá na frente.
Conversamos aqui com Ana Elisa Garcia, ela é professora do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da AFBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já.